Então, gente, que o Senhor abençoe você. Que você não ache assim, isso é impossível para mim. Pode ser que você esteja caminhando de uma maneira um pouco diferente, mas veja isso como a oportunidade que Deus está dando para corrigir o rumo da família, para acertar contigo esse compromisso de você ser o intercessor da sua casa. Então, que Deus nos abençoe e use a cada um de nós, a mim, meu filho, meu neto. A nossa oração tem sido essa, a nossa oração, desde que o Davi nos convidou, lançou esse desafio tremendo. O versículo que você está perguntando, né, qual o versículo que marcou, isso. É difícil, eu deixei um aqui, porque esse foi usado, eu acho que usava todo dia, mas papai e mamãe usaram praticamente o livro de Provérbios para nos educar. Tudo que é versículo de obedecer ao pai, não rejeitar a disciplina do seu pai, da sua mãe, destruir o menino no caminho que deve andar, tudo isso era falado para nós. E eu gravo muitas palavras do papai e da mãe que dizem assim: se eu não fizer isso que está aqui, eu vou perder você para o mundo. Eu não gostava, não, penso que eu gostava, não. Ninguém gosta de disciplina, né? Mas Deus teve muita misericórdia da maneira como eles disciplinaram. Então, um dos versículos que esse praticamente se era falado todo dia, porque todo dia eu fazia arte. Então diz isso: ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não desprezes a correção da sua mãe. É impressionante. Essa aí, acho que amanheci o dia ouvindo isso, terminava o dia ouvindo isso. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe.
Vai, Rodrigo.
Boa noite, gente. Prazer demais estar aqui essa noite. Na certeza de que as bênçãos que eu tenho usufruído na minha família é por conta da fidelidade dele e do meu avô. Então, algo que eu tenho clamado muito a Deus ao longo dos anos é que eu possa honrar meu pai e minha mãe, ser fiel a Deus como eles foram, para que as bênçãos possam passar para a geração do meu filho e dos filhos dele. E como ele foi muito influenciado com isso pelo pai dele, não tinha muito como ele fazer diferente. Então, não tem um versículo em especial, mas todos esses versículos que tem a ver com vós, filhos, obedecer aos seus pais, porque isso é agradável ao Senhor, honra teu pai e a sua mãe, que se prolongarão os seus dias na terra. Tem um outro que eles batiam muito de frente, batiam muito todo dia com a minha irmã e comigo, que é: escondi a tua palavra no teu coração para não pecar contra ti. Então, essa coisa da gente ter a palavra de Deus decorada, saber os versículos, e eles usavam de algumas estratégias para isso. Eu lembro que eu era adolescente, eu gostava muito de comandos em ação, então eles botavam para decorar capítulo da Bíblia, e se eu decorasse tantos, eu ganhava um boneco do comandos em ação no final do mês. Então a gente decorava, eu e minha irmã era outras coisas, eu não lembro o quê. Mas esses do honra teu pai e tua mãe, que se prolongarão seus dias na terra, e vós, filhos, obedecei tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor, isso sempre ficou batendo muito na minha cabeça, porque não tinha a ver só com obedecer pai e mãe, mas tinha a ver com a consequência de não obedecer pai e mãe, tinha a ver diretamente com uma postura minha de desobedecer em primeiro lugar a Deus. E uma coisa que a minha avó e o meu avô ensinaram muito para mim é que a gente devia amar e temer a Deus acima de todas as coisas, né? E ficou muito na minha cabeça o amar e o temer a Deus, não só amar, mas o temer a Deus. Então, a gente tinha medo de desobedecer o pai e mãe e desobedecer a Deus. Aí o vozão aí, ó. Esses dois aqui é a unção, são os pastores. Aqui é o resto da família. Davi já até separou estrategicamente.
Pastor Renato, muito bom tê-lo aqui com a gente. Que bom que você conseguiu chegar. Estamos muito felizes que você está aqui conosco, junto com seu filho, com seu neto e com seu bisneto. Um microfone. Posso fazer uma pergunta, pastor Renato?
A minha palavra é muito simples, porque eu não conheço, inclusive, esse tipo de atividade evangelizadora, que impressiona, que faz bem ao nosso coração, mas que é desconhecida de nós, que estamos mais longe aqui do centro de Nova Iguaçu. Mas, uma vez que estando aqui, o nosso desejo é participar, oferecendo alguma coisa daquilo que o Senhor nos tem dado para somar, se é que dá para somar, aquilo que já se tem feito, procurando ganhar mais almas para Cristo, procurando agradar ao Senhor da glória. Que Deus possa nos ajudar para que o pouco seja transformado em muito, para a honra e glória do Senhor.
Amém, amém. Obrigado. Mateus, você lembra um versículo que seu pai sempre falou para você?
Cara,
seu pai, seu avô?
É o versículo mais óbvio que todo pai conta. Meu pai contava muito para mim, é não desobedeça seu pai e sua mãe, que é o básico.
Tinha que falar muito isso?
Tinha, eu fazia muita merda.
Tá bom. Tá certo. Rodrigo, você lembra de algum evento que foi muito marcante para você? Uma viagem que você tenha feito com seu pai que você sempre lembra? Ou uma ida a um jogo? Um evento assim, que foi muito especial entre você e o seu pai?
Então, eu estava pensando nisso quando você passou. A geração do meu pai, e eu peguei um pouco disso, não era uma geração ainda que se falava essa coisa muito do pai ter tempo com o filho e tal. Então, eu não lembro necessariamente de momentos só eu e dele, mas algo que ele sempre fez e que é muito forte na minha cabeça é que ele sempre lutou para que a gente tivesse férias em família, saída em família. Então, uma vez por semana saía a família toda, sempre junto. As férias, mesmo depois, quando a gente começou a ficar adolescente, jovem, já envolvido com outras coisas, a gente tinha que separar sempre pelo menos de uma semana, 10 dias das nossas férias, para a gente ter a nossa viagem em família, que aí era nós quatro, eu, a Carol, ele e minha mãe. Então isso era, e eu tenho várias imagens de experiências que a gente viveu ao longo da vida nesses momentos em família. Inclusive, por exemplo, tinha muito hábito de sempre que ele levava a gente para jantar ou sair num sábado e tal. Isso é muito engraçado, que é muito forte. Sempre na volta para casa, no carro, a minha mãe fazia a gente cantar a música e dizia: muito obrigado, papai querido, por esse dia. A gente sempre falava isso. Então era jantar, era saída. No final, indo para casa: muito obrigado, papai querido, porque ele sempre foi na família quem puxou isso. Falou: não, a gente precisa ter tempo. E até hoje, até depois de casado, com filho, a gente tenta manter isso de pelo menos uma semana no ano, a juntar a Carol com o marido dela, eu, a Cris, os meninos com ele, a minha mãe, a gente poder ter um tempo. Então, lembro de uma viagem, logo a gente, molequinho ainda, que a gente estava fazendo a viagem em Curitiba, e a gente foi ver o filme dos Trapalhões. E a gente nunca tinha ido ao cinema, porque naquela época, para ele e para minha mãe, era pecado ir no cinema. E a gente queria muito ir ao cinema. Então eu lembro como se fosse hoje. Ele foi lá, levou a gente para Trapalhões, aí a gente viu e a gente curtiu pra caramba. E aí no final ele falou assim: ó, tá vendo? Então conheceu, já sabe o que é. Então agora não tem mais curiosidade. Daqui para frente você não vai mais no cinema.
Boa, boa.
Depois vai fazer parte da resposta de outra pergunta que você vai me fazer, mas...
Tá bom, tá bom. Eu não vou chamar pastor, eu falo Tiago, não é pastor? Uma história sua de pai e filho que te marcou bastante. Uma história sua de você com seu pai, alguma história marcante, algum evento marcante para você na sua história com ele.
O que fez muita diferença para mim foi quando eu comecei a trabalhar, e aí fui transferido de colégio, porque trabalhava Banco Comércio e Indústria, eu tinha 16 anos, lá na cidade, na Rio Branco, Ouvidor, e estudava ali na Rivadavia Correia, ali na Central do Brasil, aquela escola. E ele trabalhava ali na Light, na Marechal Floriano. E eu me lembro que sempre que ele podia, ele saía para me esperar para ir almoçar comigo. E nós sempre tivemos o costume de, quando nos encontrávamos, nos abraçávamos e dávamos um beijo um no outro. Isso vem, continua assim até hoje, encontro esse grandão aí, a gente se abraça, beija, neto, e a gente tinha essa alegria, ele tinha esse cuidado, ele fazia todo o esforço para que o horário coincidisse com a saída da escola, e aí pudesse ir comigo, depois eu ia lá para o trabalho e ele voltava. E uma viagem que, assim, marcou muito, não foi de férias, a de férias eu já nem lembro tanto, mas foi uma que a gente não tinha costume na nossa época de sair, poucas saídas, né, pai? Ele recebeu um convite para pregar em São Fidélis, e não tinha carro, fomos de ônibus, e lá em São Fidélis, não era em São Fidélis, chegava em São Fidélis, tinha que pegar uma lotação, e nesse lotação era a coisa mais engraçada que tinha. Ele ia passando assim por aquela rua de terra, aí tinha aquelas porteiras do sítio, vinha alguém lá longe, lotação parava e vinha a pessoa, trazia frango, trazia porco, e tudo entrava no lotação. O lotação tinha mais bicho do que gente. E aquilo me marcou muito, que a gente não estava acostumado a ver isso aqui, né? E lá a gente pôde estar mais junto dele, e vimos coisas que nós não estávamos acostumados, morávamos em Senador Camará, e lá no sítio, cavalo, tudo. Foi um momento assim muito especial para mim, para minha irmã. Já das férias que ele teve na colônia de férias em Miguel Pereira, da Light, eu tenho pouca lembrança desse período, não consigo lembrar, a cabeça está falhando também. Mas essa de Miguel, de São Fidélis, foi muito interessante, a gente ficava assim admirado, e o carioca que estava no ônibus, que não era só nós, ficava irritado com o motorista, porque esperava, tinha que esperar, a pessoa vinha lá de longe, e chegar para avisar que quem vinha ainda estava vindo, e tudo parado ali, o pessoal descia bicho, depois subia. Então foram momentos assim muito marcantes em todos eles, momentos com o papai, sempre tinha um ensino da palavra de Deus, sempre tinha um ensino, uma palavra, um versículo, para que aquilo fosse ficando no meu coração. E eles falavam muito lá de Deuteronômio, né? Escrevendo no portal, na porta, isso tudo. Então eles sempre procuravam deixar algum ensino para nós, para mim e para minha irmã. Então essa de São Fidélis eu não consegui esquecer, senão que ela foi muito significativa para mim.
E Davi, assim, ele falou disso, aí veio outra coisa na minha mente, que sempre nesse tempo de férias que a gente tinha, né? Sempre tinha um culto de manhã, antes de curtir o dia, né? E eu e minha irmã, às vezes, doido para ir para a praia, aí acordava, tomava café, a gente já de sunga de banho, ela de biquíni, e meu pai pegava, não, agora a gente vai fazer o culto e tal. Aí, às vezes, a minha mãe intervia, falou, não, vamos fazer no final do dia, para a gente poder, a gente ia. Aí, no final do dia, a gente chegava, e aí tinha que contar, cada um contar o que viveu, uma experiência que teve com Deus e tal. E aí hoje eu olho, ouvindo ele falar dele, eu entendo, assim, é impressionante, isso é algo, e até hoje faz assim, até hoje a gente vai, a gente sabe que na saída junto, todo dia de manhã a gente vai fazer o culto em família, a gente vai orar, a gente vai ler a Bíblia, vai compartilhar.
Amém. Rodrigo, você falou que eu ia te fazer uma pergunta depois que você ia complementar, qual delas é?
Não, era do discordar, né?
Do discordar, não. Então, uma vez, conte sobre uma vez que seu pai discordou de uma decisão sua e você não esperava isso, essa?
Não é, assim, eu esperava já todas as vezes que ele ia discordar. Eu sempre fui muito questionador e ele sempre teve muita paciência para me explicar, né? Então, sempre que ele dava uma ordem, vinha com... Eu acho que é por isso que eu entendo agora o que eu vivo em casa. Ele sempre tinha muita paciência para me explicar. E o cinema era uma delas, assim. E foi legal porque para ele era pecado ir ao cinema. E a gente não podia ir, a gente já adolescente, meus primos indo, minha tia, minhas tias indo. E a gente doido para ir ao cinema, e eu sempre tive um embate com ele com relação a isso. Eu falei, pô, mas por que é pecado e tal, não sei o quê. E o legal, e isso tem a ver com a humildade dele também, apesar da posição dele como pai, É que eu lembro uma vez que a gente fez uma viagem em família e a gente foi no, na, nas cataratas do, Iguaçu, do Foz do Iguaçu e tal, e a gente foi assistir um filme da história da usina lá da hidroelétrica, e aí era uma sala de cinema, e a gente foi assistir o filme e tal, passou e tal, aí aí ele saiu todo felizão, e aí gostaram e tal, aí eu não podia perder a oportunidade, né? Eu falei, pai, então, tudo bem isso aqui para você? Ele, tá tudo. Eu falei, então, por que eu não posso ir no cinema? Porque não é o lugar, porque o lugar é igual, é o mesmo tipo de sala. Não é o filme também, porque o filme depois a gente vai alugar na locadora e vai ver em casa. Então, por que que não pode? E aí, com o tempo, ele foi entendendo que não tinha por que, de fato, bater naquela tecla e falar, ah, é pecado e tal, o ir ao cinema em si não era o problema. E aí, porque também tinha todo uma cinema antes, na geração dele, era coisa mais de pornografia e tal. E aí, ele começou a deixar a gente ir, e aí eu, não contente, quis que ele começasse a ir comigo, e aí eu lembro até hoje o início das vezes que ele ia, porque tinha muito a ver com a criação dele, ele suava frio dentro da sala de cinema, às vezes era filme de comédia, a gente rindo, se acabava, eu olhava para o meu pai pingando assim, de tanto que ele ficava incomodado de estar ali, aquele troço era tão pesado para ele, e aí assim, Deus foi tratando, a gente foi, e hoje ele consegue ir de boa, vai com o neto no cinema assistir.
Legal. Tiago, uma vez que você discordou de uma decisão, desculpa, uma vez que o seu pai discordou de uma decisão sua.
Eu acho que foram muitas coisas que eu fiz que o senhor discordou, não foi, pai? Que o senhor não concordou com o que eu fiz, foram muitas coisas, não foi? Eu acho que muitas coisas... Que a gente era
essa
muito...
risadinha
foi... eu acho que essa foi, muitas entregou. Coisas que ele não concordava, né? E assim, eu não concordava muito, sempre tinha aquela fominha de jogar bola e não podia jogar bola com os amigos, né, pai? Faz parte, né? Tá bem, agora, poxa, agora tá bom, mas não era mais difícil, né? Então eu não deixava, não podia e dava uma discórdia, a gente ficava chateado, mas assim, algo que pedi a Deus para eu aprender, que toda vez que ele questionava ou não deixava, ele sempre explicava a preocupação que ele tinha em se envolver com pessoas que me afastassem do caminho do Senhor. E ele usava muito o Salmo 1, né, pai? O Salmo 1 foi, o senhor usou bastante para ter cuidado com quem andasse, para não se deter, não se assentar. Tudo isso ele falava. Mas a gente na adolescência, juventude, a gente queria, eu queria estar junto com todo mundo, queria estar na rua, e várias coisas, várias vezes, em desobediência, ele conseguiu me pegar, e foi, não foi muito bonito não, né? A cena final não era boa, você tinha que passar pela disciplina, porque havia, era um ato de desobediência, porque eu não conseguia entender por que isso, e só o tempo vai fazendo a gente entender essas coisas. Então, vários temas desses era motivo de discordar, coisas que eu queria, ele não concordava, e o que ele pedia, eu não concordava, e Deus, na sua infinita misericórdia, conseguia unir essas discórdias e fazer que houvesse paz. Não havia inimizade. Havia, na hora, uma revolta, que é normal, mas com respeito, e aí é diferente do nosso tempo. Papai exigia muito essa disciplina. Esse negócio, hoje o cara me chama aqui, velho, se chamasse assim, meu irmão, na hora voava longe, né? É senhor para lá, senhor para cá, tudo, se ameaçasse, responder, aí agora é diferente, e a gente não acha que isso é desrespeito, que é uma maneira amorosa de falar, mas realmente no nosso tempo era um desrespeito chamar de você. E papai primou por isso, não só em relação a ele, mas a qualquer adulto. E qualquer pessoa mais velha, você até hoje, assim, eu estou falando com alguém mais velho, eu estou chamando de senhor. O que não é muito mais natural, né? Às vezes a gente encontra a pessoa chamando Deus de você, aquilo causa assim, um impacto em você. Que liberdade é essa que eu tenho de falar com o rei do universo? E o nosso entendimento, naquela época, realmente era uma falta de respeito, de honrar a quem deveríamos honrar. Então, isso também causava assim, alguns desgastes no relacionamento, mas ele era firme porque ele tinha toda a disciplina com base na palavra de Deus. Não era o que ele achava, mas o que a Bíblia nos ensinava sobre isso. E isso dava a ele esta facilidade de comunicar para nós isso, até que a gente entendesse. E eu confesso que a gente não entendia no primeiro momento, às vezes 2 dias, 3 dias, chateado, mas com a paciência que Deus deu, a gente ia passando a entender, e aí a família ajuda muito, porque a mamãe tinha uma parceria com ele muito grande, né? Então ela ajudava a entender aquilo que eu não estava entendendo que o papai estava exigindo de mim. E com isso foi fluindo esse entendimento e entendendo que isso era o melhor para mim. E daí vai passando, né, de geração. O senhor queria falar sobre isso, pai?
O que eu posso falar sobre esse problema de comportamento da criança ou do adolescente também, depois do jovem, essa é muito importante. Porque isso é base para a vida daquela pessoa quando chegar na idade adulta. Eu me lembro que eu comecei a trabalhar como líder de organização, eu tinha 50, 40 anos, menos de 40 anos, tinha muito menos, tinha 20 e poucos anos. Então, com 20 e poucos anos, eu tive que enfrentar o problema de pessoas, vamos dizer, mal acostumadas no procedimento na vida evangélica em relação àquilo que estava acontecendo. Então, foi preciso viver aquilo que a Palavra de Deus nos ensina, viver o amor. Se em algum lugar nós precisamos praticar o amor, esse lugar é o nosso lar. É na vida da igreja, no campo do ensino da palavra de Deus e da indagação, o porquê que está se fazendo assim, então, e tal coisa. Então, se nós entrarmos para realizar a obra do Senhor com amor, como diz a palavra de Deus, que amai-vos uns aos outros porque Deus é amor, se nós formos então amar o nosso próximo, o nosso adolescente, a nossa criança, o nosso adulto mesmo, formos tratá-lo de uma maneira que não seja amorosa, que não seja uma maneira amiga, uma maneira aceitável por aquela pessoa que está sendo orientada, que está sendo ensinada, nós não vamos conseguir coisa alguma. Então é preciso que realmente haja amor. O amor é essencialmente, se vamos fazer esse trabalho de ensino, vamos fazê-lo em amor. Vamos nos colocar no lugar da pessoa com quem nós estamos tentando. Vamos procurar levá-lo a ele sentir aquilo que nós sentimos, para que ele possa então marchar conosco no mesmo caminho da vida cristã. Então, chegar para chamar a atenção, dizer que tal coisa está errada, tal outra coisa está errada também, mas não propomos alguma coisa a nós fazermos em seu favor, para demonstrar que realmente nós o amamos e que em nosso coração existe o amor para oferecer-lhe, a fim de que ele possa prosperar na vida, nós não vamos conseguir nada. Então, é essencial que haja esse amor. E esse amor, sem dúvida, vai nos levar a muitas coisas muito interessantes e que às vezes não são nem no nosso pensamento fazer. Por exemplo, quando a gente lê em Provérbios 31, versículo, eu creio que eu não sei bem, porque eu não sou muito bom de saúde, então não marquei exatamente os versículos. Mas em Provérbios 31, versículo, deve ser 23, 24, por aí, O que é que nós vemos? Nós vemos um homem, quer dizer, um chefe de família, uma pessoa que já é considerada adulto, vemos a pessoa sendo elogiada pelo seu esposo, o esposo elogiando a sua esposa por tudo aquilo que ela realiza dentro do lar. E nós, homens crentes batistas, elogiamos as nossas esposas e tudo aquilo que elas fazem para nos favorecer, para nos ajudar, e fazemos isso com as crianças também, com a criança, com o adolescente, com o jovem conjunto, nos colocamos no lugar dele e mostramos como é que nós podemos viver essa vida que a palavra de Deus nos ensina. Mas nós poderíamos ir muito mais longe. Nós poderíamos, por exemplo, falar sobre a carta de Paulo aos Efésios, que ensina: homens, servir vossas mulheres em tudo, porque elas são dignas de serem servidas e serem lembradas e serem tão elogiadas como fez Salomão. E se nós passarmos adiante, nós vamos pegar até Pedro falando a mesma coisa: o homem elogiando, ajudando a sua esposa a ser melhor, não para combatê-la, mas para ajudar, para mostrar o que pode ser melhor além daquilo que ela está fazendo. E além de tudo, talvez um texto que os irmãos poderiam passar a ler todos os dias é Deuteronômio 16, os versículos devem ser de 13 em diante. Estas coisas que hoje vos ordeno, diz o Senhor, estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar. Também as escreverás nos umbrais das portas, e também nos umbrais, e então essa será a orientação para uma vida abundante, uma vida feliz. Estamos nós vivendo assim, examinando a Bíblia Sagrada todos os dias pela manhã, ao meio-dia, talvez na hora do culto, à tarde, na hora de deitar, na hora de que vou fazer trabalhos ou desenvolver tarefas dadas pelo patrão ou na escola. Então, irmãos, é uma responsabilidade muito grande que eu tenho e que os irmãos têm também. Eu, graças a Deus, aconteceu uma coisa interessante. Os nossos filhos, na idade de infantis, eles foram orientados e ajudados pela sua mamãe, que também não dispensa a leitura da Bíblia, não dispensa a aplicação da Bíblia na vida pessoal. Então, ela preparou o caminho. Quando eu cheguei a pegar os adolescentes, a lidar com eles, já de adolescentes, eles estavam preparados para observar o que é correto, o que é divino e o que é correto, porque há muita coisa correta que os homens lançam mão para fazer o trabalho do Senhor, mas isso não é possível. O trabalho do Senhor é feito com a obra, com o trabalho do Senhor, com a palavra do Senhor, com os ensinos do Senhor. Com esse material é que nós fazemos igrejas fortes, igrejas capazes de evangelizar, capazes de criar novas igrejas, enfim, desenvolver a obra do Senhor, conforme Ele quer que vivamos. O Senhor chamou os apóstolos e disse que queria lhes dar um novo mandamento, e deu o novo mandamento do amor. E deu-lhe também mandamento sobre o que ensinar. Vós ireis ensinar essas coisas. Que coisas? As coisas que ele tinha ensinado. Aonde é que nós vamos encontrar essas coisas que Jesus ensinou? Na palavra de Deus. No Novo Testamento, no Velho Testamento. É lá que nós vamos encontrar. Então, quando nós for chamar a atenção do adolescente, nós temos que ser munidos da palavra de Deus. mas ele já está acostumado também à prática do lar, que é todos os dias parar para ler e estudar a palavra de Deus. Alguém diz assim, mas não dá tempo, não há tempo, há tempo. Nós tivemos no Rio da Prata um cliente que o pastor Tiago conheceu, que ele já é falecido, mas ele levantava-se às 5:30 da manhã para poder sair de casa um pouco antes das 7 horas. E esse tempo que ele tomava era para ler a Bíblia, cantar um hino e orar. É claro que os filhos dele precisavam seguir e observar a palavra de Deus. E eu estou fazendo isso, eu preciso fazer isso. A Bíblia na mão. Agora eu vou chamar a pessoa e vou conversar com eles a respeito da Bíblia Sagrada, para levá-lo a amar a palavra de Deus como eu amo, a querer aplicar a palavra de Deus como eu aplico. Então, teremos mocidade, adolescentes, crianças amadurecidas na palavra de Deus.
Amém.
Vamos amar a palavra de Deus, vamos lê-la diariamente, vamos ensiná-la, vamos ensinar. E nós vamos encontrar igrejas fortes, vigorosas, sem problemas como nós encontramos muitas vezes. Eu digo nós encontramos porque eu já passei mais de 20 anos, mais de 30 anos, eu passei pastoreando. Então, tenho alguma experiência nesse campo. A diferença que há de uma igreja doutrinada biblicamente e de uma igreja doutrinada pela teoria, pela prática, pelos ensinos vários, muito interessantes, mas que não são a palavra de Deus.
Amém.
Vivamos a palavra de Deus e nós vamos ver mocidade forte, adolescentes fortes, jovens fortes, adultos fortes, todos fortes em Cristo Jesus.
Amém. Eu quero chegar aos 91 anos assim, hein? Com essa sabedoria, com esse entendimento, guardando textos bíblicos.
Irmãos, olha.
Guardando lições bíblicas.
E há 4 anos ele foi diagnosticado com Alzheimer. Ele pediu a Deus para que ele não esquecesse da palavra de Deus. E Deus ouviu a oração dele.
Amém.
E não tem uma vez. E não tem uma vez que você ligue para ele que ele não vai terminar a ligação falando um versículo da Bíblia e orando com você. Isso qualquer pessoa ao longo de toda a vida dele. Toda vez que eu ia falar, vô e tal, ele, senta aqui. E aí falava, lia a Bíblia e orava junto. Às vezes a gente ligava, ele, como é que você está e tal, tal. Então tá, eu posso ler um versículo da palavra de Deus para você? Eu posso, vô. Aí ele lia o versículo e aí orava no final comigo. Sempre, sempre.
É isso aí. Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta que eu não te passei antes. O que teu pai te falou quando você começou a namorar com a Cris? Como foi isso?
Eles desde cedo, e isso é interessante porque eles ainda fazem isso com o Mateus, eles sempre oraram pela minha esposa e pelo marido da minha irmã. Então, desde novo, o meu pai e a minha mãe ensinaram a mim e a minha irmã a honrar a minha irmã, o marido dela, eu, a minha esposa, a ser cavalheiro, a ser honesto, a ser sincero com os sentimentos, a não namorar por namorar, a namorar quando a gente entendesse que era algo de Deus, a não namorar só porque estava com vontade de beijar na boca, mas porque via naquela menina, e ensinaram a gente tudo que a gente deveria olhar no outro, no cônjuge, né? A minha irmã no homem, eu na mulher. Então, quando eu fui namorar a Cris, na verdade, A última conversa que eu tive, que foi a confirmação de Deus na minha vida para pedir a minha esposa em namoro, foi com a minha mãe. E aí eu fui pedir ela em namoro na casa dos pais, direitinho, pedi autorização a eles. E o que eles sempre falaram é isso: olha, se você tem certeza de que é da vontade de Deus, é sempre orientando a gente a procurar alguém que amasse a Deus acima da gente, amasse mais a Deus do que a gente, e não é só estar na igreja, não, é ser crente, porque tem muita gente que está na igreja que não é crente, eles sempre falaram isso. E sempre falaram do texto da palavra de Deus, né? De maridos amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Então, antes de você fazer uma aliança com ela, você está fazendo uma aliança com Deus. E se algum dia você falhar com ela, você está falhando em primeiro lugar com Deus, e você vai prestar conta a Deus. Um dia você vai ter que fazer isso. Então, não é só com ela. E aí essa questão da aliança com Deus, acima da aliança com ela, me trazia muito temor no coração, e a minha irmã também. Então a gente... E assim, e aí a gente vai fazendo... Eu criei na cabeça, por eles orarem tanto por isso, a questão da prometida, né? E era muito engraçado, porque às vezes... eu olhava assim, não, essa não é a minha prometida, porque a minha avó falava, não, ó, Deus tem uma prometida na tua vida, para cada um e tal, e eu fantasiei de uma maneira acima do que deveria com relação a esse negócio da prometida. Então às vezes as meninas falam assim, não, você não é minha prometida. E aí até a gente entender de Deus e estar apaixonado pela Cris e tal, e achei minha prometida depois de tanto tempo.
Tiago, como foi você, como filho, quando você conheceu a Rose? O que seu pai falou para você?
Rapaz,
como
é que papai foi? Botava a gente para orar de joelho, eu e a Rose.
Botava vocês
para orar. Como a gente orava de joelho. Ele foi convidado para falar num encontro de mensageiras do rei. Só meninas. E me levou. A Rose estava lá. Pensava que ia deixar a gente ficar juntinho, nada, vou levar ela lá para o quarto lá, eu me lembro, madeirão, se ajoelhei, vou morar. E eram as orações longas, falando, Senhor, confirma se é essa que vai ser a esposa do meu filho, pede a Deus, meu filho, para que vocês caminhem juntos. E tem um exemplo, né? 71 anos de casados, estão aí grudadinhos, não sei como é que mamãe não está aqui do lado, alguma coisa, porque não desgruda. E então a gente já via isso na família, né? Ele como mãe, o cuidado. Então ele passava, para que isso aconteça, você tem que estar fazendo a vontade de Deus. Então botou a gente para orar, fazer prova com Deus. Tinha muita prova com Deus para ver, confirmar, para Deus confirmar. Então quando nós casamos e entendemos isso, e olha que casamos jovens, a Rosa tinha 16, eu tinha 21. Era com confirmação.
Caramba.
Nós não tínhamos dúvida. Caramba. De que era da vontade de Deus.
Repete a idade, por favor, mas não muito alto. Para
ele me ensinou isso e viveu isso, né?
16 e 21.
Hã?
16 e 21.
Minha avó teve que, minha avó e meu avô teve que emancipar minha mãe para poder
casar. Teve que emancipar.
Pai.
E nós casamos.
Que minha mãe falou
aí, pela graça de Deus, estamos correndo atrás dele. Estamos com 48 juntos, unidos, servindo ao Senhor.
Amém. Mateus, seu pai estava falando, você estava rindo. O que foi?
Oi?
Seu pai estava falando sobre a história dele com a sua mãe e você estava rindo. Lembrou de alguma coisa que seu pai já falou para você com relação à namorada, como é que é?
Ah, ele fala que ele ora muito, essas coisas, mas nada que vem à mente, só estava rindo mesmo.
Você sofre a pressão aqui de três, né?
É, né, todo mundo.
Três gerações.
Sou excluído aqui, né?
O Tiago, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Qual foi o maior medo que você teve com relação ao Rodrigo? Desde quando ele era pequeno,
qual,
adulto. Medo.
Medo com relação a ele?
Ao Rodrigo, isso. Como pai, né? Um medo muito forte que você teve em algum momento da vida dele ou sua?
É sempre a nossa preocupação de tudo que nós vivemos era que ele não seguisse o caminho do Senhor. Isso aí era assustador. Talvez por isso... menos do que eu tive, mas muitas restrições, assim, muita orientação com quem estava andando, para que ele não se desviasse e seguisse no caminho do Senhor. Esse era o maior medo que a gente, eu e a mãe dele tínhamos. E hoje a gente clama por esse aqui, pelo pequenininho, pelo Mateus, o tempo todo. Senhor, eles são teus. Falta o Miguel aceitar Jesus. Miguel está com 5 anos, o Mateus já está lá, firma o espaço dele, todo dia. Eu lembro do pastor Elton, né? Eles não vão ter outra escolha a não ser servir ao Senhor, né? Porque eles são colocados diante do Senhor todos os dias, orando pela vocação dele, pelo estudo dele. E com o Rodrigo, esse também foi sempre a nossa maior preocupação, que eles seguissem os caminhos do Senhor, porque a gente sabe que quando nós obedecemos e caminhamos com o Senhor, a bênção do Senhor é algo extraordinário na nossa vida. Não é uma vida que não tenha lutas, tem, mas a presença de Deus na nossa vida é algo que faz toda a diferença. E eu tenho visto o que Deus tem feito através da vida dele, o chamado ministerial que Deus deu a ele.
Amém. Rodrigo, uma para você. Alguma coisa que seu pai falou, que ele falava para você, mas você só entendeu depois que você saiu de casa, depois que você já estava casado. Você fala assim: ah, agora entendi por que meu pai falava isso.
Essa não é muito bíblica, não, mas.
Tá valendo.
Meu pai sempre, quando a gente era moleque, era negócio de economizar a luz. E eu lembro que a gente morava em Bangu, era quente pra caramba. E aí a gente tinha, cada um tinha o seu quarto, a gente morava em casa grande, né? Mas só, o ar-condicionado, quando ligava, só ligava do quarto dele, a gente ia todo mundo pro quarto dele. E ele sempre, cara, sempre, ele, no meio da madrugada, ele desligava o ar para economizar. E a gente sempre acordava com calor. E a gente chiava, falou: pô, pai, deixa esse ar ligado a noite toda e tal. E aí hoje eu me pego brigando com o Matheus, que tem um ar-condicionado no quarto dele, do Miguel, e outro não dá crise. E aí fala: não, vamos ligar só no meu quarto, vamos dormir lá. Ou então quando ele demora tomando banho com um chuveiro de aquecedor, o gar vem alto, eu falei: cara, não, apaga a luz. Então isso eu olho e falo assim: caramba, como é que pode, né, cara? Meu pai falava isso, eu tô fazendo igualzinho aqui em casa hoje.
Eu fui, era um ventilador para vovô, vovó, papai, mamãe, eu e Glaucia, para 6, botava no meio, um ventilador só rodando para atingir todo mundo. A gente aprendeu isso, né? Para todos nós, né, pai?
Hoje o ar-condicionado também, num quarto só dorme todo mundo junto, mas eu deixo a noite toda ligada.
Já teve um upgradezinho aí, tá bom. Matheus, qual foi a maior bronca que você se lembra que seu pai te deu e que você pode contar aqui?
A maior bronca?
É. Posso perguntar qual a maior aprontação que você fez também, que se levou a maior bronca?
É tão difícil de lembrar, né?
Não, mas seu pai lembra, você pode pedir ajuda para ele também.
Hã? Tem tempinho para responder, não?
Eu posso perguntar para o Rodrigo também, depois você volta, Rodrigo.
Eu ia perguntar para o meu pai quem... Eu vejo que um padrão.
Rodrigo, qual foi a maior bronca que você lembra que você recebeu, mas que talvez você não tenha concordado na hora, mas que depois você entendeu?
Eu não lembro de maior bronca. Assim, a gente tinha muitos embates em casa teológicos, né? Suou muito espiritual, mas não é isso não. Mas meu pai foi criado, a gente é batista, meu avô pastor batista, de uma geração muito conservadora, da época que bateria era coisa do diabo, homem não podia ficar de barba, mulher não podia usar calça comprida. Então meu pai teve muita sabedoria de entender que coisas tinham a ver com a geração, mas a gente discutia muito, quando a gente está na fase da adolescência, queria ouvir música do mundo, e não pode ouvir música do mundo. Mas por que não pode ouvir música do mundo? A questão do cinema, então tinha coisas assim, questão dos horários para voltar, é a mesma coisa que a gente tem hoje. Mas ele sempre ouvia e a gente sempre argumentava. E é, por exemplo, a questão da música do mundo, né? Porque a gente discutia tanto e a ponto de chegar no momento em que ele fala assim: não, eu não vou te proibir, se você quiser ouvir, você ouve, mas você já entendeu o que eu estou te falando. E aí eu tinha tanto temor, tinha tanto medo de falar, pô, era melhor ele ter proibido do que ele ter deixado eu fazer por conta própria. Mas de entender que o problema não era a música do mundo, mas ele sempre falava, o problema não é a música do mundo, o problema é o que você está cantando é coerente com o que você está vivendo. Então não canta só por cantar. Não é porque está na moda, está todo mundo cantando essa música. Cara, presta atenção na letra. Que você, a letra, o que a letra está dizendo tem a ver com a vida que o Senhor chamou você para viver? Se tiver batendo, beleza, segue em frente. Agora, você vai alimentar teu coração de quê? E aí volta de novo, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Do que você está colocando no teu coração? Então, a gente tinha muito, muito isso, mas o meu pai, diferente da minha mãe, ele não me proibia. Ele colocava a posição dele e me provava na Bíblia porque que ele estava falando aquilo ali. E ele sempre falava assim, ó, agora você que sabe, se você achar que você deve fazer, você está tranquilo diante de Deus, que isso está agradando a Deus, então é responsabilidade tua, você já é grande. E isso para mim era terrível. Era preferia da minha mãe falar assim, não pode, pronto, acabou, você vai ficar, e eu ficava com raiva na hora, do que quando ele jogava a responsabilidade para mim. Parecia que aí eu senti o peso de falar, cara, se eu fizer e tiver errado, eu vou me lascar com Deus. Então, era a gente tinha essas discussões. Eu não lembro de nenhuma vez que meu pai tenha dado uma ordem me proibindo de fazer algo. Normalmente, quando era, vinha da minha mãe. A minha mãe que batia, dava chinelada, ele já era... É esse cara manso que vocês veem aí na igreja, era isso. Eu nunca vi meu pai gritar na vida comigo, meu pai espernear, nunca, era sempre. E às vezes, e eu sou colérico, né? Então às vezes eu falava alto, discutia muito, e ele sempre me pegava e falava, aí ele vinha ele quietinho, sentava do meu lado, a gente pode conversar? E no mesmo tom de voz. Cara, é isso, olha o jeito que você está falando e tal. Aí a palavra dura provoca o furor, né? A palavra mansa desvia o furor e tal. Então eu não lembro de situação em que a gente discutiu. Eu discutia, mas ele ficava ouvindo e ele ia naquele tom de voz, ele ia falando. E o mais importante que era, ele ia falando, ele ia mostrando na Bíblia, né? E uma coisa que ele sempre falava comigo, antes de eu me converter, ele dava ordem como pai. Então, ó, não pode porque eu sou pai e tal. Depois que eu me converti, ele me tratava como cristão. Falou, cara, então agora que você tem o discernimento do Espírito Santo, então eu estou falando isso porque é o que a Bíblia está falando. O meu papel é dizer para você o que, que a Bíblia está orientando você a fazer. Mas é uma decisão sua como cristão agora, porque você vai prestar conta a Deus também. Então, isso me marcava muito. E me dava a liberdade de discutir e conversar com ele sobre assuntos em que às vezes a gente não concordava, porque tinha a ver com questões da igreja, enfim. É assim até hoje, né?
Amém. Lembrou, Matheus?
Ah, eu lembrei, né?
Pode contar?
Cara, meu pai sempre falava muito sobre mentira, que antigamente eu mentia muito, essas coisas, e meu pai sempre falou muito da mentira. E aí, quando eu mentia, meu pai fazia, tipo, ele pegava meu celular ou ele me deixava de castigo, não podia ver TV nem nada. E era muito, muito casca.
Funcionou? Você concordava com ele?
Hoje em dia sim.
Tá bom.
Não dá pra mentir hoje não, né?
Deixa eu fazer a última pergunta, então. Eu vou começar pelo Matheus. Matheus, uma palavra para definir seu pai. Uma palavra. Já vai pensando, Rodrigo, Thiago também. Uma palavra.
Cara, pelo incrível que pareça, amor.
Amor.
Meu pai tem muito amor.
Rodrigo.
Hã? Pô, já pegou primeiro a minha palavra. Eu acho que servo.
Servo. Amém. Tiago.
Meu pai é um verdadeiro sacerdote.
Não, o Poli falou uma palavra. Você pode falar uma frase e eu volto aqui em mim. Pô. Falou uma palavra.
Eles vão começar um embate teológico. Sacerdote. Tá bom. O pastor Renato pediu para dar uma última palavra também. A gente vai encerrar com a palavra dele, então. Pastor Renato, o senhor queria falar alguma coisa para a gente?
É uma palavrinha, a meu ver, fora de tempo, porque era para ser citado, estava no meu coração citar algo que eu acho muito importante. Eu acho não, existe prova de que é realmente muito importante essa coisa que nós vamos falar agora. Isso começou não apenas comigo, mas comigo e a minha esposa. Houve um tempo em que a minha esposa praticamente teve que fazer esse trabalho sozinha, porque eu trabalhava muitas horas durante o dia, geralmente dava 12 a 15 horas, e eu não tinha tempo para descansar e ensinar a palavra de Deus aos meus filhos, nem à minha esposa, se bem que ela não precisava, já sabia bastante. Mas o fato é que, passado algum tempo, nós chegamos então agora a esse tempo, a gente vê o seguinte, o resultado do trabalho de uma coisa que se fazia constantemente, era chamar o infrator, quando se tratava de um menino, e fazer qualquer coisa indevida, chamar essa criança, orar com ela, ler a palavra de Deus com ela, e depois pedir para a criança orar, pedindo a Deus que perdoasse, porque o que ela tinha feito não está de acordo com a vontade de Deus. Então, que pedisse perdão para poder acertar a sua vida. E esse fato foi tão comum que os irmãos têm até a prova disso aqui. Tem o pastor Tiago, que é filho dessa ocasião, o Marcos, nem tanto, que logo começou a procurar uma outra igreja. Mas o fato é, irmãos, que o resultado de tudo isso, desse trabalho feito lentamente, oração por oração, pessoa por pessoa, nós tivemos a oportunidade de ver o seguinte: no encerrar meu ministério, eu encerrei o ministério tendo levado a igreja a organizar 4 filhas, todas elas maiores de 65 dias de existência. Então, 65 crentes em Cristo trabalhando em 64 em 4 lugares diferentes. Então, isso é o resultado da oração, é o resultado da leitura e da meditação da palavra de Deus. É o resultado, irmão, de viver aos pés da cruz, ouvir de Jesus a sua orientação para o jovem, para a criança, para o adulto, para todos. A orientação do Senhor, porque Ele vai levar o crente, vai levar o irmão a perguntar ao crente: e você, o que poderia fazer numa circunstância dessas? E ele então vai procurar explicar, e nessa explicação o irmão vai ter a oportunidade de ler a palavra de Deus. Olha o que diz Deus. Isso é o que você está dizendo. Isso é o que o colega está falando. Mas olha o que Deus está dizendo. Olha o que Cristo está dizendo. Olha o que eles falaram para nós. Então, isso faz com que a criança, que talvez tenha feito alguma coisa errada, deixe de fazer o que está errado para fazer o que é quente, e melhor ainda, ele vai dar testemunho junto aos não crentes do que é ser um crente em Jesus. Irmãos, vale a pena fazer a coisa conforme a Bíblia ensina. Jesus Cristo disse que ia ensinar os apóstolos a eles ensinar tudo aquilo que Ele tinha ensinado. Então, os irmãos confiram. Aquilo que os irmãos têm ensinado, têm combatido, é de acordo com a palavra de Deus, está de acordo com aquilo que Jesus ensinou, com aquilo que está nos profetas do Senhor, ou no livro de Atos dos Apóstolos. Então, os irmãos vão ter experiências novas no ministério, e vão verificar muitas crianças se convertendo, muitos adultos se convertendo, muitos adolescentes, muitos adultos também jovens se convertendo, porque a obra será do Espírito de Deus e não do irmão que está falando. Que Deus possa nos abençoar a todos nós, para que saibamos, irmãos, cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos jovenzinhos, cuidar dos nossos adolescentes para que eles cheguem à mocidade e aos adultos com uma bagagem espiritual bem elevada, capaz de enfrentar o vendaval da vida. Que Deus os abençoe. Amém.
Amém. Pastor Marcos, você pode vir aqui um pouquinho? Vou pedir para o pastor Marcos orar, agradecendo esse tempo que a gente teve aqui. Presença do pastor Renato com a gente, 91 anos, com a mente cheia da palavra ainda e de lições para ensinar para a gente. Você pode orar, pastor?
Vamos agradecer ao Senhor. Não sei como é que foi para vocês, mas para mim foi uma aula, viu? Que Deus continue abençoando essa família e que essas gerações continuem sendo instrumentos na mão do Senhor. Deus, louvamos ao Senhor, Deus, por esse privilégio que o Senhor nos deu, Deus, nessa tarde de estar aqui, Deus, ouvindo os teus servos, Deus, ouvindo, Deus, do que o Senhor tem feito nessa família e através dessa família, Deus, Deus dessa casa, Deus de homens que o Senhor tem separado para o Senhor, para o teu reino, para a tua obra, que tem te servido e que tem transmitido isso, Deus, às gerações. Ah, Pai, que nós sejamos, Deus, sacerdotes nos nossos lares também, e que nós também possamos transmitir, Deus, esses valores aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos, Deus. Deus, para que possamos estar perpetuando, Deus, gerações de servos do Senhor, Deus, de homens que temam ao Senhor, Deus, que busquem fazer a Tua vontade, Deus, e que façam diferença por onde passar. Ah, Deus, que essa família, Deus, continue sendo ungida pelo Senhor, Deus, e continue propagando, Deus, o Teu Evangelho por onde quer que eles andem, Pai. Muito obrigado, Deus, obrigado pela vida do pastor Renato, do pastor Tiago, Deus, do pastor Rodrigo, Deus, do Mateus, Deus, Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor tem separado, Deus, esses homens, Deus, para realizar, Deus, o Teu ministério, Deus, para apregoar o ano aceitável do Senhor, Deus, e que todos nós aqui hoje saiamos daqui determinados, Deus, a estabelecer essa bênção também dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias, Deus, caminhando, Deus, com o Senhor. Obrigado pela vida do Davi também, Deus, que tem, Deus, promovido, Deus, esses encontros, Deus, que tem trabalhado, Deus, para que nós como homens, Deus, da Igreja do Recreio, nos unamos, Deus, para entender o propósito e o chamado do Senhor, Deus. Deus, obrigado pela vida do pastor Clóvis, Deus, que tem coberto também esse ministério, Deus, que o Senhor dê o teu direcionamento, o teu encaminhamento, Deus, e que nós possamos fazer a vontade do Senhor dentro daquilo que é o padrão da tua palavra todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.